através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos os estudos no capítulo 1 de Efésios. Nós vamos estudar os versículos 15 a 23. Você deve se lembrar dos estudos passados em que detalhamos o maior parágrafo da Bíblia, os versos 3 a 14. Naqueles versos, nós vimos três lições práticas. Vimos que o propósito de Deus para a igreja é fazer com que ela viva para o louvor da sua glória. Vimos que o propósito de Deus para a igreja exige que ela viva uma vida de santidade e uma vida irrepreensível. Mas nós vimos também que o propósito de Deus para a igreja é que a igreja, que somos nós vivamos de uma maneira que o mundo perceba que a vida com Jesus é diferente. Notamos que em todo aquele parágrafo é dirigido a nós que compomos a igreja, todo aquele parágrafo expressa que nós devemos viver de uma maneira comunitária, devemos viver em amor, para que o mundo perceba que Jesus faz diferença. Muito bem, com essas verdades, então, tendo essas verdades por base, nós temos que avançar. E hoje nós vamos ver os versículos 15 a 23, e nesse trecho o apóstolo Paulo registra mais uma das suas orações. E que oração é essa? E eu quero ler para você o texto bíblico. Se você puder, acompanhe-me. Se você tiver uma Bíblia, abra em Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que cremos. Veja, o versículo 18 e o versículo 19 são fundamentais para entendermos esse texto, mas vamos continuar na leitura. A eficácia da força do seu poder nós devemos conhecer, o qual esse poder Ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só do presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ainda, como eu tenho feito, eu quero ler esse mesmo texto em outra versão bíblica. Então, na linguagem de hoje, nós lemos o seguinte: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como seu único Senhor o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Muito bem, querido amigo, depois de lermos por duas vezes esse maravilhoso texto, o título que eu quero propor para você, para esse conteúdo, Efésios 1, 15 a 23, é o seguinte: a verdadeira oração. A verdadeira oração. Quando alguém argumenta conosco, ele pode ou não nos convencer. Mas quando alguém ora conosco, o nosso relacionamento com essa pessoa passa a ser diferente. É interessante. E Efésios nos cativa exatamente por isso. Porque Paulo está orando conosco. Então, não é que Paulo está querendo nos convencer de algo, mas ele quer que nós nos unamos a ele, e por isso ele ora por nós. Ele quer que nós percebamos a magnitude de termos esse conhecimento, de experimentarmos essa grande salvação que temos em Deus nosso Senhor. Ele glorifica a Deus pela tão grande salvação que nós fomos alvos. Nessa, como em outras orações, temos gratidão e intercessão intercaladas. Isso nos faz destacar a seguinte verdade. Olha só, não encontramos grupos ou cristãos totalmente imperfeitos, pelos quais não temos nada do que agradecer. Mas também não encontramos grupos ou cristãos totalmente perfeitos, totalmente maduros, pelos quais não temos o que pedir. Agradecemos e pedimos porque cremos que a graça de Deus pode operar transformações que são impossíveis à natureza humana decaída. Quando oramos, obtemos um duplo efeito: a transformação na vida daqueles por quem oramos, e há também transformação em nossas próprias vidas. Quando colocamos o nosso próximo na presença de Deus, cremos que Deus é poderoso suficientemente para transformar aquela vida, objeto da nossa oração, da nossa intercessão. Mas quando incluímos alguém em nossa oração, em nossa vida de intimidade com Deus, nós nos tornamos mais sensíveis à vida daquela pessoa, à necessidade do nosso próximo. Então, deixamos para trás qualquer tipo de preconceito, barreira, e aí essa pessoa começa a ganhar importância na nossa própria vida. Por isso também nós somos transformados pela oração. Na carta escrita aos Filipenses, nessa mesma época, como nós já tínhamos mencionado, Paulo pediu para que Deus desse a eles que tivessem um amor mais amadurecido, um amor até aumentado. Ele fala no versículo 9 do capítulo 1, mais e mais pleno conhecimento em todo discernimento. Isso é, Paulo quer que o cristão desfrute cada vez mais de todo conhecimento de Deus, que é amor. E naquele pedido percebemos a necessidade que a igreja tem de um conhecimento intelectual para conhecer a si mesmo, para conhecer o mundo em que ela está plantada, para conhecer a Deus e a sua vontade. Mas é interessante que, além desse conhecimento, Paulo pediu também que Deus lhes desse o quê? Confira comigo. Discernimento. Discernimento, querido amigo, é a capacidade de aplicar o conhecimento. Assim como a prudência é a capacidade de aplicarmos a sabedoria, assim também a igreja precisa de conhecimento e discernimento para saber viver no meio de um mundo em trevas. A igreja atual precisa de discernimento porque, nesses dias, o mundo tem cobrado uma presença mais eficaz da igreja na vida das pessoas e da sociedade. O mundo quer perceber que tem uma diferença entre aqueles que seguem a Jesus Cristo. Mas quando a igreja, chamada cristã, faz adaptações de certas práticas que vemos em outras religiões e seitas, quando a igreja cristã, chamada cristã, no desejo de se contextualizar, desenvolve certas práticas mundanas, ela está demonstrando que lhe falta discernimento, isso é, falta sabedoria para colocar em prática o conhecimento adquirido. Embora tenhamos a doutrina certa, muitas vezes a igreja não sabe como mostrar amorosamente a diferença que existe entre ela, formada pelos seguidores de Cristo, e os seguidores de outras seitas e outros gurus até. Precisamos mais do que nunca em nossos dias conhecer a origem, a natureza, o propósito e a missão da igreja. Para isso, precisamos de discernimento espiritual para saber aplicar esse conhecimento. O estudo, então, dessa carta aos Efésios vai nos levar a isso. Quando nós estudamos, por exemplo, o primeiro capítulo, fica claro uma divisão, e eu gostaria que você tomasse nota disso. Em primeiro lugar, nos versículos 3 a 14, como nós estudamos em três programas passados, ao agradecer, o apóstolo Paulo nos desafia também a agradecermos a Deus por toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas, em segundo lugar, nesses versos, no texto de hoje, o apóstolo pede que os olhos espirituais dos cristãos sejam abertos e nos façam perceber que há uma dimensão sobrenatural no processo hermenêutico. Isso é, não lemos a Bíblia como um livro qualquer. Não conhecemos a Deus sem a iluminação do Espírito Santo. Para isso, precisamos de discernimento espiritual. Por isso, necessitamos manter um equilíbrio perfeito entre louvor e adoração. Por um lado, devemos agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu. Mas, por outro lado, devemos pedir ainda mais tudo quanto Ele é para nós. Louvor e adoração. E quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos entendê-lo e usufruir do seu poder que Ele concede a nós. Por isso, a frase que resume esse texto de 15 a 23 de Efésios 1 pode ser sintetizada dessa maneira. A verdadeira oração dirigida a Deus deve ter por propósito, deve ter por objetivo a ampliação do conhecimento espiritual de todos os cristãos. Eu repito essa frase. A verdadeira oração dirigida a Deus deve ter por propósito, deve ter por objetivo a ampliação do conhecimento espiritual de todos os cristãos. E nesses versos, nós vamos encontrar cinco aspectos da oração que devemos fazer a Deus em favor de todos os nossos irmãos, de todos os cristãos. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto da verdadeira oração é agradecer a Deus por suas vidas. Versículos 15 a 16, Paulo agradece a Deus pela fidelidade, fé no Senhor Jesus Cristo, fidelidade para com os irmãos. Paulo agradece a Deus pelo temor, pelo amor, pelo testemunho daqueles irmãos. Amor para com o Senhor Jesus, amor para com os irmãos. Mas ele agradece a Deus por quê? Porque ele tem visto nos irmãos de Éfeso crentes que realmente dão alegria ao seu coração. Ele que implantou a igreja. Mas é interessante percebermos no verso 16 que ele faz essa oração de gratidão, essa parte da oração que é gratidão, ele faz como? Incessantemente. E ele faz através das várias orações que ele dirigia a Deus. Então, querido amigo, o que nós aprendemos aqui é que podemos ser gratos pelos nossos irmãos e devemos fazer isso constantemente através das nossas orações. O segundo aspecto da verdadeira oração em favor dos cristãos é pedirmos pelas ações da Trindade. Pedimos pelas ações do Pai, porque Ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai da glória. Pedimos também a ação do Filho, porque quem Ele é? Veja aí no versículo 3. Ele é o ambiente no qual temos as bênçãos espirituais, isso é, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Mas Ele é o Senhor ungido, veja no versículo 17, ungido como o Cristo, Ele é o Messias de Deus. Pedimos também, nesse segundo aspecto da verdadeira oração, as ações do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, Ele é o Espírito de revelação do pleno conhecimento de Deus. O terceiro aspecto da verdadeira oração em favor dos cristãos é pedirmos por visão espiritual. Nos versículos 18 e 19, você deve se lembrar que eu pedi para você anotar esses versículos quando eu estava lendo o texto bíblico. São os versículos chaves desse parágrafo, 18 e 19. Nesses versos, nós encontramos o seguinte. Paulo está pedindo para que, através da iluminação do Espírito Santo, os olhos espirituais dos Efésios e os nossos olhos espirituais também vejam qual é a esperança para a qual nós fomos chamados. Em Romanos 5:2, Paulo ensina que a esperança da glória de Deus é que sustenta o cristão a cada dia. Deus nos chama para uma herança, para uma esperança no cumprimento das suas promessas. Quando seguimos a Jesus, o nosso coração se enche de esperança, querido amigo. Segundo, Paulo pede que, através da iluminação do Espírito Santo, os nossos olhos espirituais vejam qual é a riqueza da glória da herança dos santos. É impressionante esse pedido. Paulo quer mostrar para nós, cristãos, que além de fazermos tudo para a glória de Deus, devemos enxergar que nós somos a glória de Deus. É impressionante. Deus em nós é glorificado. Entre nós, Ele manifesta a sua glória. Mesmo que o mundo nos despreze e nos odeie, a igreja tem que ter consciência do seu valor diante de Deus. E a nossa posição de santos e fiéis é uma posição de honra. Glória a Deus por isso. O terceiro pedido que Paulo faz é que, através da iluminação do Espírito Santo, os nossos olhos espirituais vejam qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com todos nós que cremos. Isso está no versículo 19. Suprema grandeza quer dizer grandeza excedente. Deve-se notar que somente nesse verso, Paulo usa quatro palavras para descrever esse poder divino. Ele usa a palavra dinamos, que é o poder de Deus, que dá origem à nossa palavra dinamite. Ele usa a palavra energia, que é a operação, é a eficácia, é o poder de Deus em ação. Ele usa a palavra kratos, isso é a força manifestada, a força atuante de Deus. É Deus agindo poderosamente, e ele usa a palavra ixos, que é a força, o poder divino, isto é, a habilidade, a capacidade da ação de Deus. Querido amigo, todas essas palavras são usadas para descrever esse poder que está à minha e à sua disposição. Crer no poder de Deus implica que a igreja deve manifestar ao mundo esse poder. O quarto aspecto da verdadeira oração em favor daqueles que nós oramos, isso é, em favor dos cristãos, é pedir pela sublimidade de Cristo. Veja os versículos 20 a 21. Em Cristo é a maneira que nós nos relacionamos com a divindade. Então, ele é sublime porque tudo se move nele. Em Cristo vemos o poder divino. Em Cristo, vemos os planos divinos para com os seres angelicais, inclusive. Isso é, Ele, Jesus, é poderoso sobre todos os anjos e sobre os anjos caídos também, sobre os demônios. É. Por isso, o quinto aspecto da verdadeira oração em favor dos cristãos é pedir pela centralidade de Jesus Cristo. Versículos 22 a 23, nós encontramos exatamente isso. Em Cristo vemos, todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor. Cristo tem todas as coisas sob os seus pés. Cristo é a cabeça de todas as coisas. E em Cristo nós vemos os planos divinos para com a igreja. Ele, Cristo, foi dado à igreja para ser o seu cabeça. Em Cristo, a igreja tem essa parceria. Ela é o seu corpo e Jesus é o cabeça. Mas, querido amigo, em Cristo temos a razão de ser da igreja. Cristo é complementado. Veja que privilégio. Cristo é complementado pela igreja. Cristo age, enche todas as coisas por meio da sua igreja. Portanto, a verdadeira oração, em vez de focalizar nos nossos problemas circunstanciais, deve focalizar o conhecimento mais profundo, mais íntimo, daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz para cada um de nós. Querido amigo, espero que você ore corretamente sempre, diante de Deus, uma vez que agora você aprendeu como fazer isso. Que Deus o abençoe. Quero convidá-lo para prosseguir estudando Efésios comigo. Um grande abraço e até o próximo programa.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br.
Meu pecado sim, expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus.
Realização Transmundial.